Estamos em tempo de informação, tempo de escutarmos o Vítor Blenas para já com os títulos. Boa tarde.
Boa tarde. A Assembleia Municipal de Tomar esteve reunida nesta sexta-feira. Flecheiro e turismo foram alguns dos destaques da sessão. CIR procura angariar 75 mil euros para comprar um autocarro adaptado. Este sábado assinala-se o Dia Internacional da Música em Tomar. As quatro bandas filarmónicas festejam a data. Fechamos com a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado da próxima semana é João Vieira, gerente da Vinha da Porta, Sociedade Agrícola. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, é um pouco nublado ou limpo, ainda vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, durante a tarde, nas terras altas. Descida da temperatura, em especial da máxima. E por falar em máximas, estão assim previstos 19 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 22 para Coimbra, 23 para Leiria, 24 para Lisboa, 25 para Santarém, 26 para Castelo Branco e Tomar, 27 para Faro e 28 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Assembleia Municipal de Tomar esteve reunida nesta sexta-feira. Um dos destaques prende-se com a morte de António Rodrigues, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, que irá dar nome a uma artéria em Tomar. É um facto que este cenário ainda não é oficial, mas tudo aponta para que haja consenso em torno da homenagem na próxima Assembleia Municipal de Tomar, depois do assunto ser analisado em conferência de líderes, de onde deverá sair então uma proposta conjunta. Assim ficou definido na Assembleia, realizada nesta sexta-feira, encontro onde todas as bancadas se uniram em torno de um minuto de silêncio em memória de António Rodrigues, falecido no dia 20 de setembro. Aqui, sem esquecer, as homenagens também direcionadas a Alfredo José, que faleceu depois, a 26 deste mesmo mês, setembro. Também ele, antigo presidente daquela junta de freguesia entre os anos de 1985 e 1993. Ainda Bento Batista, igualmente falecido a 10 de agosto. Outra questão a marcar a Assembleia foi a relacionada com o flecheiro, nomeadamente a mudança das famílias de etnia cigana do local onde se encontram há largas dezenas de anos. Depois de esgrimir argumentos, o Partido Socialista e Partido Social Democrata sobre quem fez mais para resolver o problema, registo para a intervenção de Filipe Vintém do Bloco de Esquerda, que se dirigiu neste aspecto a todas as bancadas, deixando o desafio de, nas autárquicas que se avizinham, os partidos incluírem um cidadão de etnia cigana nas respectivas listas. A sessão contou ainda com outros destaques, nomeadamente a apresentação pelo PSD de uma moção destinada a que aquele órgão reconhecesse o papel importante do setor do turismo como fundamental e estratégico para o desenvolvimento do concelho. Tiago Carrão, em nome da bancada social-democrata, fez a apresentação da moção, que acabaria por recolher o apoio das restantes forças políticas.
O passado dia 27 assinalou-se o Dia Mundial do Turismo. E se este é um setor que cada vez tem mais peso e mais importante na economia nacional e para o país, também o mesmo é verdade para o nosso concelho. Em Tomar, o turismo tem um papel já muito importante naquilo que é a vida e o desenvolvimento do concelho, e ainda mais terá para o futuro. Basta andar na rua, e ainda há pouco vi, a quantidade de visitantes, de turistas que temos, e muitos deles estrangeiros, que temos no nosso concelho. E Tomar é um concelho com muito potencial turístico, seja pela sua identidade, todos aqui sabemos que é uma terra tão especial, tão característica, seja pelo seu património, seja pela sua história e pela sua gente. Mas também património, mas também recursos muito diversos, seja o rio, seja o turismo cultural, o turismo religioso, temos vários e bons aspectos para vender lá fora. E, sendo assim, o PSD acredita que o município tem a responsabilidade de aproveitar todo este potencial e este crescimento do turismo, e com isso divulgar cada vez mais e cada vez melhor o turismo e o potencial de Tomar no resto do país, mas também no estrangeiro. E para além disso deve também criar condições para que cada vez mais possamos acolher mais turistas no nosso concelho. E essas condições passam desde coisas tão simples como a manutenção do concelho, à construção ou pelo menos à reabilitação de praias fluviais, como é o caso do Agroal, ou até à criação de eventos atrativos. E ainda bem que tivemos a recente notícia do regresso das estátuas vivas no ano que vem. Por isso, o Grupo Municipal do PSD propõe então que a Assembleia Municipal reconheça o turismo como um setor estratégico, uma vez que estamos perto do Dia Mundial do Turismo, e por último, que faça um apelo à Câmara Municipal para que o turismo, para que sejam encetados cada vez mais esforços e melhores, para que o turismo possa realmente ter um papel ainda mais importante para o nosso concelho.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina tomou a iniciativa, aceite pelas outras três bandas filarmónicas do concelho, de organizar um encontro das quatro bandas neste sábado na Praça da República para assinalar o Dia Internacional da Música que se comemora. Cerca de 200 executantes unem-se em esforços para festejar o momento. Filipa Fernandes, a Presidente da Nabantina, deu conta à ERTE da iniciativa.
A Nabantina lançou o desafio às outras três bandas do concelho, que abraçaram de imediato a iniciativa e foi fácil organizar assim. Então, o que é que vai acontecer? As quatro bandas vão estar, vão sair de vários pontos da cidade e vão fazer uma mini arruada, uma coisa pequena, às 3 horas. Entretanto, descem a corredora e encontram-se às 3:30 na Praça da República. Aí vai-se dar uma pequena atuação das quatro bandas, em que todas vão tocar uma marcha, tocar o hino da sua casa, e no final tocam uma marcha em conjunto e o hino da cidade. O que é que nós queremos com isto? Queremos com isto comemorar um dia importante para estas bandas, que é algo que é comum a todas, que é a música, e assim unir as quatro bandas que por vezes às vezes estão tão dispersas, e num Dia Internacional da Música faz sentido unirem-se para defender aquilo que realmente têm em comum, que é a música. A banda está cada vez melhor, a meu ver está ótima, recomenda-se. E nesse sentido estamos no bom caminho. Agora, é lógico e é evidente que todas as associações atravessam grandes dificuldades e a Nabantina não foge à regra. E neste momento estamos, a direção está focada na remodelação do edifício e já remodelámos o salão, já arranjámos o teto por causa das infiltrações, estamos a fazer um bar para espetáculos, também está a ficar muito giro, e agora com o apoio do IPT, do Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Tomar, estamos a recuperar a fachada da Nabantina. Portanto, acreditamos que neste espírito de união e com um bocadinho de cada, as coisas encaminham-se e vão a bom porto.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O CIR, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, apresentou na quinta-feira o primeiro encontro de estátuas vivas que vai promover nas instalações da instituição nos dias 22 e 23 de outubro. Mais de uma dezena de estátuas vão fazer parte do encontro, entre eles caso de António Santos, um dos rostos desta atividade, conforme demonstram os 5 recordes mundiais por ele detidos. Na conferência de imprensa de apresentação do evento, que se destina a adquirir um autocarro adaptado, registro para as palavras José Lagarto, que recordou que a ideia da angariação de fundos nasceu no início do ano, sendo que sobre o veículo em causa está um autocarro com 22 lugares. Já foi pedido um orçamento e os números andam por volta dos 75 mil euros. Desta verba, o CIR já assegurou perto de 36 mil euros, pelo que ainda falta um outro tanto para cumprir esse sonho e essa ajuda aos utentes da instituição.
Começamos esta atividade todos juntos este ano, em janeiro, fevereiro, por altura do nosso aniversário, dos 40 anos do CIR, que lançamos este desafio todos para a angariação deste fundo. E para ter mais ou menos uma ideia, nós sabíamos que não íamos comprar o autocarro, mas pedimos um orçamento apenas para tentarmos perceber os valores, do que é que podíamos estar a falar. Estamos a falar de um veículo, não um veículo normal, como deve imaginar, um veículo que terá que ter no mínimo 20 a 22 lugares com adaptação, e essa adaptação é que realmente complica um bocado o preço final desta viatura, e os valores estarão na ordem dos 70 a 75 mil euros. Portanto, garantidamente, neste momento, temos cerca de 35 mil euros, ainda falta muito dinheiro, mas acreditamos que, não direi até ao final do ano, mas no ano seguinte, em que estiver, continuará esta missão e conseguiremos, de facto, juntar o dinheiro que é necessário para este autocarro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os residentes no Centro Histórico de Tomar, na zona de estacionamento tarifário, podem começar a solicitar os seus dísticos de estacionamento a partir de segunda-feira, dirigindo-se ao balcão único do município no resto dos espaços do Conselho. Os residentes nestas condições, que terão acesso a um único lugar gratuito de estacionamento, devem fazer-se acompanhar do documento de identificação, bilhete de identidade ou cartão do cidadão, carta de condução, título de registro de propriedade do veículo ou documento que prova o direito à utilização do mesmo e um atestado de residência emitido pela junta de freguesia ou recibo da água do próprio mês ou do mês anterior. Este procedimento é obrigatório para que os residentes tenham assim direito ao seu lugar gratuito a 1 de novembro, data a partir da qual entrarão em vigor as zonas de estacionamento tarifado, aliás, de duração limitada na cidade de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está já agendada para segunda-feira uma reunião da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar. O encontro, que vai ter lugar na unidade de Torres Novas, tem como objetivo abordar alguns dos temas que a Comissão de Utentes considera como prioritários para um bom desempenho por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Em causa estão, por exemplo, os recursos humanos, que vão ser naturalmente uma nota dominante do encontro, nomeadamente a falta de médicos na região e também a colocação de enfermeiros. Nesta reunião deverá ser confirmada, entretanto, a decisão do regresso da medicina interna à Unidade Hospitalar de Tomar, já a partir da semana de 20 de outubro, a par de um conjunto de outras ações que estão já em curso no âmbito da atividade do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais do Sardual celebram este sábado 63 anos de atividade. As comemorações acontecem sempre com uma remagem ao cemitério numa homenagem aos bombeiros falecidos. Neste dia há também um desfile apeado pelas ruas da vila. Depois, no Centro Cultural Gil Vicente, a cerimónia oficial com a entrega de medalhas e lembranças e as intervenções das entidades presentes, em particular entidades ligadas aos bombeiros. Ainda no Sardual, a médio prazo, o Centro Histórico vai ser alvo de requalificação das suas artérias, hoje a grande maioria de seixo regulado e por isso mais difíceis de transitar, com a criação de corredores pedonais planos que facilitem a circulação dos peões. Como explicava na Hertz o Presidente da Autarquia Sardualense, Miguel Borges, a candidatura para o processo está já numa fase adiantada, numa intervenção que irá decorrer no âmbito do projeto da área de reabilitação urbana.
Não é muito atrativo viver na zona histórica e depois ter uma grande dificuldade em as pessoas se movimentarem, se passearem por aquelas ruas de seixo regulado. É mesmo muito, muito difícil. E aquilo que nós vamos fazer, e o processo está a decorrer em termos de candidatura e a aprovação também da Direção-Geral do Património, porque estamos a falar de muitas de ruas que estão na área de salvaguarda dos monumentos classificados, e daí haver necessidade desta intervenção. E o que vamos fazer é a construção desses passadiços centrais e ao mesmo tempo também a construção de algumas calhas técnicas para que aquilo que começa a ser um problema no nosso centro histórico e nos nossos centros históricos, por exemplo, um conjunto enorme de fios que atravessam as ruas e que vamos também preparar para que com o tempo todos esses fios de várias origens possam passar a ser subterrâneos e não aéreos. Recordo também aquilo que está neste momento em desenvolvimento, que é a recuperação da Casa Grande ou Casa dos Almeidas, através de um protocolo que temos com o privado. Está neste momento a decorrer o processo concursal para financiamento daquilo que será o Hotel Charme, Casa Grande, Casa dos Almeidas, transformada em hotel. Ao mesmo tempo, este, paralelo a este projeto, o investidor fez-nos uma proposta de ficarmos também com uma zona que é onde está a Biblioteca Municipal, que faz parte do núcleo daquele edifício, e em contrapartida recupera-nos um outro edifício, também um edifício emblemático, um antigo colégio, que já foi biblioteca também, para que possamos aí instalar a biblioteca, recuperando o edifício na sua totalidade, ou seja, ficamos com dois edifícios recuperados ali na nossa zona da área de reabilitação urbana, na nossa ARU.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O cavaleiro tauromáquico Rui Salvador vai assinalar o final da temporada 2016, levando a efeito, no próximo 8 de outubro, um espetáculo dedicado ao fado e ao flamenco. Como disse a Hertz Graça Silva, do staff do cavaleiro Rui Salvador, o evento, que decorre às 21h30 na Quinta do Falcão, Tomar, resulta de uma fusão perfeita entre três expressões artísticas diferentes.
É nada mais, nada menos do que uma fusão de duas culturas ou duas raízes, a raiz do flamenco e a raiz do fado. É isso que se pretende, no mesmo palco, juntar o fado com a fadista Diamantina, também inicialmente nome artístico Diamantina Rodrigues, agora apenas Diamantina, ela que foi também apresentadora de televisão e é realmente uma das vozes bonitas do nosso fado. E depois a ligação com o flamenco, com o cantor de flamenco, o Joaquim Moreno, que é efetivamente espanhol, que está em Portugal já há muitos anos, mas que continua a levar a sua arte por este país e por este mundo, com um grupo fantástico, onde tem os dois melhores bailadores e sapateadores de flamenco, também sendo ele espanhol, o El Maleno, e ainda a Sofia Abraços. Dizer que é um espetáculo que pretende essencialmente para as pessoas que gostam, e porque no local onde vai acontecer, na Quinta do Falcão, propriedade do cavaleiro Rui Salvador, é também em jeito de final de temporada tauromáquica 2016, ligar a parte da afición ao flamenco e ao fado. Eu julgo que é uma combinação perfeita, andam os três de mãos dadas, ou em roda, se quisermos, e portanto acreditamos que vai ser mais um sucesso.
Esta iniciativa surge na sequência de um outro espetáculo realizado em fevereiro e que tem algumas particularidades.
Tem uma particularidade, o espetáculo que realizámos a 27 de fevereiro, ou a iniciativa, dividiu-se em dois palcos. Num palco aconteceu o fado, no outro palco aconteceu o flamenco. Desta vez, o espetáculo intitula-se Raízes, é um espetáculo montado, posso dizer que encerrou o Coleta Encarnado, essa grande festa na cidade de Vila Franca de Xira, há 3 anos, foi o encerramento do Coleta Encarnado, portanto é um espetáculo que está montado e que junta estes dois elementos da nossa música, da nossa cultura, que é realmente o fado e o flamenco. Portanto, as pessoas deverão fazer reservas antecipadamente, o espetáculo é dia 8 de outubro, deverão fazer reservas, tem o telemóvel 917-55-2396, eu repito, 917-55-2396, ou então, porque estão na zona de Tomar, podem passar sempre pela Quinta do Falcão e adquirir os bilhetes. O espetáculo é um espetáculo com ceia, tal como disse, fazer a reserva, e dia 8 de outubro, a partir das 21h30, vamos todos juntos fazer uma grande festa. O mestre Rui Salvador estará presente, e portanto, juntamente com a família, não é? Com a família Salvador e com todos aqueles que queiram juntar a nós para este espetáculo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há dias, o melhor gerente do Hotel dos Templários, que é também, diga-se de passagem, o único, confidenciou-me que, quando chegou a Tomar, vai para 20 anos, constatou que Tomar não estava preparado para a procura turística. E que hoje em dia, alguma coisa melhorou, mas que o problema se mantinha. Uma coisa é certa, alguma coisa lá de perceber de turismo que mantém o Hotel dos Templários com clientela permanente e regular. Quando o questionei a que é que ele se referia, disse: o trato com o cliente por quem está atrás do balcão precisa de ser melhorado. Lembrei-me logo da bulha que os taxistas fazem aos da Uber, e eu que nunca usei a Uber e uso os taxistas muito raramente, o melhor que tenho para comparar é a cortesia com que os nossos Tuk Lovers andam a fazer propaganda da nossa terra, sendo que nenhum dos dois que eu saiba é de Tomar, tal como o gerente do Hotel dos Templários. E daí cheguei ao princípio da cortesia, também chamado de princípio da delicadeza ou da polidez. Quando se chega a um café e se tenta ser cortês, diz-se: queria uma dica. É muito frequente a resposta: queria, já não quer. Esta vulgar brincadeira pressupõe um, lembrar aqui todos emproados e nem português sabe a falar. Mas quem assim pensa não tem razão. Ambas as frases estão corretas. Queria uma dica e quero uma dica. Na frase com queria, usamos o imperfeito indicativo do verbo querer, enquanto com quero fazemos uso do presente do indicativo. Ao pedir uma dica, estamos formalmente a expressar um desejo. Com o imperfeito do indicativo, o registro é de uma maior delicadeza, o chamado imperfeito de cortesia. Há quem evite o uso do presente indicativo por lhe parecer que não é tão indicado. Como diria o meu amigo Zé Nunes, que alguém dizia: é preciso ensiná-los em velhos para que não morram brutos.
Nota do dia com Carlos Carvalheiro no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.